aquele padrão que você já viu no ano passado. Às vezes não aparece o Pedro, né, porque foi digitalizado lá no livro. Não tem problema, tá? Se tiver alguma página ruim, alguma coisa, você me avisa. Eu também não leio. Como ano passado ninguém reclamou, então, tá tudo aí. Ok? Tudo que eu falar, tá aí, tudo que cai na prova, tá aí, tá tudo escrito aqui. Quem mais? Beatriz, eu também não lembro de você. Vem de onde?
Sociais.
Ah, é? Você fez o quê? Um ano? E veio pra cá? Sorte sua. Se você espalhar aí por aí, eu faço. Tá bom. Como é que tá lá? Próximo. Quem mais? Por que você não está na mesa?
Eu estou no meio.
Você chegou agora?
Eu?
É.
Não.
O teu nome não está aqui?
Não.
Por que não?
Eu sei. Eu fiz a matrícula, né, chefe?
Quem mais?
Daniel.
Daniel, acho que está.
Peraí. Vou chegar.
Daniel Henrique.
Certeza que o meu nome não
está
aí, não? Sim, foi? Certeza que o meu nome não
está
aí.
Isso, qual é o nome?
Michelle
Lucas. Não está.
Está aí.
E ele aqui só tem
a Adriana. Eu
fiz a matéria. Tá, não tem problema. Depois eu escrevo outra. Já peguei. Aí vem a banda. O sistema deve estar com crise, que eu estou com por aí. Sim. Chegou cedo, hein? Amanda. Isabela, né? Tá aí? Quem mais? Quem mais chegou? E? Então, está todo mundo aí. Quem não está na lista, me deu o nome, né? Tá. Bom, então vocês já... Eu mandei um e-mail institucional o plano de disciplina. Parece que deu viu. Está na moda? Viu. Teve gente que apareceu o e-mail, estava sem entrega. Não. Eu acho que teve gente, eu perguntei. Estava lá, estava no plano, de qualquer forma, alguém deve ter recebido o plano. Aí passa aí para vocês aí. Aquele ali é um plano da disciplina, então eu vou cumprir aquilo lá, entendeu? Tá? Tudo que está lá. É, lá no plano, está previsto. Né? Então, esse ano, vocês vão ver que a aula é diferente. Quem teve aula no ano passado, eu usei slide, uma parte da matéria vocês apresentaram lá, e no fim eu dei uma geral. Aquela geral que eu dei, eu coloquei tópico no quadro e falei o tempo todo. Não é? Então, essa disciplina vai ser toda ela assim, eu vou botar tópico e vou falar. Mas vai ter também trabalho. Então, aproveita porque o trabalho vale nota, né? Normalmente, apresento os trabalhos tudo direitinho. Tudo direitinho, então tira a nota boa e aí é só complementar com uma prova. Né? Eu não lembro se alguém ficou de recuperação no ano passado, mas se ficou também tem mais que ficar, vou deixar ser burro. É burro que eu falei, né? A porra da prova vale 4. Todo mundo tira quase 3,5, 4. Eu nunca vi gente aqui apresentar um carinho. Aí, porra, é só tirar mais 1,5, 1 para passar, né? Pra ficar com, se consegue não tirar isso, tem que vir aqui em julho, para voltar em agosto, para aprender a tomar jeito. Então, a princípio não vai ter problema. A questão é só a nota. Né? E a prova é que dá uma. Tá? aquela pessoa que morre de fogo, vem com seis, vem com você. Tá? Já sabe que na prova só cai o que eu falo, então não cai o que está no livro, nos livros, tá? Porque o livro tem muito mais coisa do que eu falo, e só cai o que eu falo. E o que eu falo está no livro. Tá? E está nos tópicos que eu não falo. Então, é mole, prestou atenção, você já sabe como é que é. Quem não tinha aula comigo ainda? Eu começo sempre, 7h30 eu faço a chamada. Tá? Hoje que eu cheguei mais cedo, aí que eu estava morrendo. Indo correr, né? Então, mas normalmente é 7h30, no ponto eu começo a aula. Tá? Tem umas viagens para variar, isso se o diabo dos chineses não arrebentar com a minha viagem, né? Está todo mundo cancelando o treco aí. E, então, dia 25, o Marco Cordeiro vai dar aula para você. Tá? Dia 25 é uma quarta-feira, eu vou estar fora, eu acho. Tá? Então, a aula dele, depois eu acerto com ele quando é que eu vou no lugar dele. Bem? Bom, então, isso por quê? Porque eu dou tipo, diferente de aula. Tem gente que se ajeita mais com os slides, tem gente que não gosta de slides. Uns anos atrás, teve uma turma, e agora eu estou dando aula para uns 4 anos. Mas, às vezes, não era normal, tá? Uma disciplina por ano. Aí, uma turma naquela lá, eu dei. No primeiro, no segundo, terceiro, até quando chegou no 4º ano, eu perguntei para ele. Desses tipos de aula diferentes, que fica como mais gostaria, e gostou mais desse tipo de aula que eu volto top de fato. Tem gente que não se ajeita com o pai, fica prestando atenção no pai, e não presta atenção no que eu falo, e se enrola. Né? Mas também eu perguntei só por curiosidade. Na verdade, eu estou todo me lixando, porque o aluno acha demais. Né? Não é? A Amanda não gostou da minha aula. Eu vou morrer. Né? Vou perder o emprego. Não vou. Não é. Eu sou um concursado. Porra. Concursado. Ela devia estudar e mandou o concursado embora. Vem que ela sai. Para de dar essa porra toda. Tem gente aí que não dá nem aula direito. Não vai embora que virá eu. Não é mesmo? É, a realidade é essa. E se for também, não vou morrer de fome. Meu outro salário é maior que esse. Vocês só sabem disso. Né? Eu estou aqui só. Lógico, né? Aumento o salário, aumento a renda. Né? Mas na realidade eu estou aqui porque eu gosto daquilo de vida com vocês. Né? É gostoso passar tempo. Ainda mais marido, que tem folga nenhuma para fazer. Se eu tivesse na hora, eu tinha morrido com cirrose, porque eu bebi. Porque o povo aqui só convida para beber. Não estou falando. Não tem nada. É ir para o boteco. Se eu estivesse lá, quando eu morei no Rio, eu ia para a praia. Não, eu morei no ou no Janeiro, igual ela. Eu morei para ele. No Rio, né? Então eu morei no Rio. Né? Você conhece, eu morei na URB. Né? É bom? É bom, né? Melhor lugar do Rio de Janeiro. Mas teve um tempo também que eu fui lá. Mas não tão longe igual você ali. Então, lá é o fim do mundo, onde o diabo fez a curva. Né? Para lá eu ia para a praia. Ia para a praia, não tem nada para fazer, ia para a praia. Aqui não. Olha, então meu passatempo aqui é dar aula, fazer minhas pesquisas, escrever meu negócio, sem sacanagem. O dia que encher o saco de borrar a mão, eu fui embora. Então, não preciso do salário do momento. Então, quer dizer, eu estou um pouco me lixando se vocês gostaram. Aliás, a minha avó era uma velhinha gente boa. Morreu com 98 anos. Mas, velhinha era gente. E sabia, em 95 ela falava, gente, e ela tinha uns negócios que ela falava, aquelas coisas, eu não sei o nome dessa coisa. Tudo que ela falava assim, você falava para ela, pedra dura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não sei o nome dessa coisa. Provérbio, né? Essas porra, ela adorava esses provérbios. E ela falava um também, que você é conhecido. se conselho fosse bom, a gente vendia. A gente não dá. Né? Mas tudo bem, mas o que é que eu estou falando aqui? Esse negócio aí, vamos lá. Tá? Sessão conselho. Deu certo comigo, então dá certo com você. Não leve a vida de vocês pensando no que os outros fazem. Foda-se o que os outros fazem. Eu vi que eu vim lá. Foda-se o que eu acho. Porque senão você não vive. Para vocês terem uma ideia, aí vocês que estão aqui, né, que não sabem de porra nenhuma, agora você vai entender por quê, que eu morei no tempo, viu? No exército, de 6 a 6 meses tem conceito. Então, quando eu era tenente, eu dava conceito para o sargento, 2 por ano. Quando eu era capitão, eu dava conceito para os tenentes. Quando eu era major coronel, eu dava conceito para os capitães. Aí, quando eu era coronel, quem dava conselho para mim? O general estava lá em cima. Esse diabo desse conselho, antigamente era um papel, vai lá para o departamento de pessoal em Brasília e eles têm a tua vida lá. Esse conselho, eles levam em consideração para te promover para o merecimento, então você é promovido antes do tempo de merecimento. Quando tem missão na esterópolis, a missão do pai, eles vão lá, vem a tua, o teu perfil, a tua ficha, tem tudo lá. E é o computador que seleciona com base nesses conceitos, um curso que a gente faz, classificação, nota dos cursos, tudo isso aí conta. Ou seja, o tal do conceito, o que o comandante acha, é fundamental para a carreira do cara. É lógico que eles têm um sistema lá para eliminar esses disparates, né? O cara vem lá com o conceito, de repente briga com o comandante, o comandante dá conceito baixo. Eles têm os estatísticos lá que separam esse negócio para não dar esses problemas. Mas o conceito é fundamental. Agora, eu nunca pensei nessa merda. Eu nunca trabalhei pensando em agradar quem ia me dar conceito. Eu estava um pouco me buscando. E funcionou. Porque eu me dei com todo mundo. A única coisa é que façam as coisas direito. Simplesmente, aqui como aluno, depois quando trabalharem fora, na área pública, privada, se fizer as coisas bem feitas, não tem problema com o conceito que o chefe acha, ou seja, não tem comigo, não vai ter conta. Tá? Então, porque senão vocês ficam o tempo todo trabalhando. Será que eu vi lá vai gostar? Não interessa se eu vou gostar, mas foda-se eu. Faz as coisas que vocês gostam. Porque aí vocês vivem melhor, né? Na forma aqui é para se divertir, não para ficar aí amargurado, né? Preocupado com as coisas. Sério? Vocês vejam o seguinte. Vamos pensar uma coisa, ó. Qual é um dos problemas da mão que alguém usa aí e fala? A doença da geração de vocês. Qual é? Hein? Depressão. Não é só isso. Mas uma das causas da depressão é a preocupação que tem com os outros. O que, que os outros acham? Ninguém vai virar, não gosta de mim. Deprimido. É ou não é? Se não liga com o que os outros acham, já eliminou uma das causas esquiadas de depressão. Eu acho que tem outro mais fácil. Né? O sujeito é gay. Eu também não gosto dessa palavra, porque quando a gente fala isso, a gente já está estabelecendo uma diferença onde eu acho que não tem diferença. Mas é uma palavra que todo mundo entende quando eu falo. Não é? Não é só esse problema. Mas um dos problemas é o que os outros acham. O que a minha família acha? O que o Alilão acha? O que não sei quem acha? É ou não é? Não tem só isso. Tem a discriminação, tem a agressão física, moral, etc. Não é? Mas é um problema. A partir do momento que o sujeito está pouco se vestindo que os outros acham, ele leva a vida do jeito que ele quer, já vem de outro problema. Anorexia. A menina está lá, é igual um bambu. De magra. Aí, a manga me acha gorda. Mas Júlio tá me achando doido. É ou é? Não é só isso. Mas é a partir do momento que a pessoa não está nem aí com o que os outros acham, ela já eliminou o problema disso também. Uma das causas do cara. É ou não é? Ah, então vocês vão acabar com você de comer. Não fica preocupado. Leva a vida de vocês. Eu levei a minha. Nunca me aborreci, nunca fiquei preocupado com ninguém. Façam isso que dá certo. Façam o que vocês gostam. Foda-se. Ah, gosta de ir pra balada? Vai pra balada. Aliás, vocês estão na época da balada. Se não aproveitar a balada aqui nessa porra, nunca mais. Não, porque depois que acabou a faculdade, ferrou. Estou falando, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Não é. Mesmo se vai fazer outro curso, não é a mesma coisa. Depois que eu não é a mesma coisa do primeiro. Não vai ser. Mestrado esquece. Não tem turma, patota. Tem porra, não tem você sozinho lá fazendo a sua dissertação. Doutorado em dúvida. É ou não é? No mestrado você já se isolou ali. Tinha patota? Não, porra nenhuma. Você foi se enfurnar lá, fazer matéria, você fez escrever dissertação. É ou não é?
É.
Acaba a graça. Negócio de turma, quando vocês acabaram isso aqui, não tem mais turma. Vão conseguir se juntar aí uns grupinhos aí, dependendo da situação. Vai ser cada um se virando. Tá? Ah, às vezes melhora. Arruma um emprego que ganha bem, a balada melhora o padrão. Oh, é, a minha melhorou. Eu só andava no submundo. Não? Ah, balada, balada. Por isso que eu fico de sacanagem. Corote, corote de groselha. Hã? Depois eu ganho bem. Ah, eu ia pra rua tomar tudo isso. Mas não é a mesma coisa. Você sabe por que não é a mesma coisa? Porque no outro dia tem que trabalhar. Tá, às vezes eu tava lá na balada pensando no outro dia, que eu não podia chegar. Tinha que chegar na hora e tinha que trabalhar, pô. Vocês não. Vocês enchem a cara no outro dia, não vem aqui. Então, não é. Tô lá morrendo de ressaca hoje, eu não vou na reunião lá do grupo. Não é. É a tal da responsabilidade irresponsável. Não foi isso. Não é. É assim que funciona. Acaba essa porra. Então aproveita. Não interessa o que eu acho. Ah, ainda está se acabando nas baladas. Então, foda-se o que eu acho. Vai se acabar nas baladas. Está gostando? Gosta de beber? Vai encher a cara. Toma um porre mesmo enquanto faz isso. Agora, ninguém não gosta de nada disso. Gosta de ficar lá demorando o livro em casa? Fica demorando o livro. Não interessa se você achou que é merda. Fica em casa demorando o livro. Não gosta de nada disso, gosta de ir para a igreja, aleluia! Vai baixar o santo lá no céu, olha, vai! Vai! Não interessa, seu filho. Mas eu não tenho religião. Eu não tenho. Imagina se eu chego aqui com uma cara de merda, né? cara, se você só olha, ih, o caboclo veio aqui, não tá afim da fé, ué. Cada um quer conhecer, ué. Aí eu chego aqui, aí a Cauane tem uma dúvida, faz uma pergunta que eu achei idiota. Aí eu falo, mas não é bom ler, minha filha, não é uma porra do texto. A Júlia pensou em perguntar alguma coisa, já não vai perguntar mais. A Fernanda, olha o que ela fez. Vai espalhar até na fundação que eu sou um bom. Vai. É ou não é? O Dona nunca vai, vai perguntar porra nenhuma, ela está perguntando. E aí, aí a gente chega onde a gente quer? Não. A gente está chegando, se der liberdade para você, você se polite, fica à vontade, por quê? Ah, pode perguntar, se perguntar besteira, eu vou dar uma sacaneada. Por enquanto, vamos passar com a minha mão uns 3 anos. Agora, pô, pergunta. Ah, não gostou do que eu falei? Fala que não gostou, por quê? Não concorda com o que eu falei? Discorda. Agora, eu já falei dentro da postagem, vocês têm que ter argumento. Tá? Não concordou comigo, tudo na área dele, e argumento. E isso é importante, principalmente nesses dias que a gente está vivendo aí. Eu já falei para vocês no ano passado por isso. Está, né, se criando aí uma cultura da... Não tem diálogo. Não tem diálogo. Rotula o sujeito. Não consegue ouvir outra opinião. Não tem cristão que tira da cabeça aquilo que o cara pensa. Se embasa num monte de fake news, como se fosse a maior verdade. Não, mas é isso que está acontecendo. Olha, se eu não der liberdade para vocês para conversar, para perguntar, dizer o que pensa, eu tenho que estar ferrado. Não precisava nem estar aqui. Fazia à distância. Gravava uma aula igual. Como é que é o nome do cursinho lá, ó? Você tá nessa porra do WhatsApp aí de papo, né? Damásio. Eu gravo uma aula igual o Damásio e mando para vocês. Não vamos discutir porra nenhuma. Não, né? Agora, e não é só com você. Eu faço isso com você porque sempre deu certo com isso também. Eu sempre já fiz soldado assim. Olha que a diferença. O soldado que tem é hoje para você. Mas eu tratava eles assim. E dava certo. E para cima também. Alguém, alguns aqui já perceberam. Não interessa se é o funcionário, se é o diretor, se é o reitor, eu brinco, então eu falo do jeito que eu falo com todo mundo. E nunca teve problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comandei o batalhão lá em São Luís do Maranhão. Em São Luís só tem um quartel do exército. É esse batalhão. Aliás, no Maranhão todo só tem dois. Em São Luís e Imperatriz e Pedro Sul. Então eu era a autoridade do exército naquela época. E como autoridade, não, cara, minha pessoa. Mas a minha função, eu saí conhecendo aquelas autoridades. Tinha que conhecer as autoridades. Porra, a gente tem que ter o respeito pela autoridade, mas não colocar o cara lá nas alturas. Não é, vocês não podem olhar para mim de uma forma subalterna. Nem para mim, nem para nenhum professor. Porque nós estamos por igual. Eu sou só um remédio, assim, primeiro, estudei mais, sou mais foda que vocês. Não, mas... Mas um dia, lá na primeira turma de aqui que eu tenho aula, eu estava sentado igual vocês, aquela cara que vocês estavam no ano passado, né? Primeira turma de aqui, não, eu dei aula para eles agora, como vocês não querem, foi no terceiro semestre dele, da primeira turma de aqui. Pois aquela primeira turma tem vários doutores. Vocês já devem ter conhecido algum doutor aí. A Irlanda, os Dourados, que foram meus alunos, não sabiam nem o que era aí, nem o que estava fazendo aqui. Hoje são doutores e sabem muito mais na área de pesquisa deles do que eu. É só uma questão de tempo. Então vocês não podem, como eu também não posso olhar para vocês como se fosse inferior. E eu nunca fiz isso. Mesmo trabalhando muito de ano em uma instituição altamente hierárquica, que é o governo. Não é? Mas não tem. Aí você vê o seguinte. Ah, eu conheci lá o governador. Pô, o governador era ruim, o governo era gay que eu. Tinha sido ministro do Sarney. tem um jeito de falar. A gente respeita o governador pelo governador, mas não é por isso que eu vou ficar lá. Eu conversava com o velhinho do jeito que eu falo com você. Né? Perfeito, não falava de política. Porque se fala de política, eu colocava o que eu penso que vai dar certo. Então, vamos falar merda. Né? Vamos falar coisa alegre. Nessa brincadeira, eu não me liguei. Eu não me manguei. Um belo dia, eu estava lá despachando com o meu chefe de relações públicas. Aí ele falou: coronel, o que, que o senhor fez com o governador? Eu não fiz nada. Por quê? Ele nunca tinha vindo aqui. A gente sempre convidou para tudo quanto é solenidade, ele nunca apareceu. Então, o senhor chegar aqui, ele nem dúvida. E ia mesmo, convidava ele para almoçar lá com o Rio de Janeiro, aniversário dele lá no palácio, me chamava. Aí eu falei lá, o Fernando de Marquês, você está no sul, fora de Mas ia mesmo, mas por quê? Eu acho que ele não soube o que eu falo. Estava risado, não sei se ele estava muito risado lá que vocês correram. Né? Eu estou falando isso para vocês porque uma coisa é o respeito pela função do cara. Outra coisa é a gente não achar a cabeça como se o cara fosse a maior sumidade da face da terra quando ninguém é. Não é? É simples. É muito simples. Façam isso que deu certo comigo. É, agora, tem o outro lado da coisa. Da mesma maneira que eu falo para vocês, não se incomodar, nem que os outros acham que está preocupado com isso, eu também digo para vocês, não se metam na vida dos outros. Querem uma fórmula para não arrumar emprego? Não se metam na vida dos outros. Pronto. Vocês entenderam? Às vezes vocês entram nessa palavra, tem gente. Alguns de vocês já me viram em alguma festinha de vocês. Antigamente eu ia mais, agora estou indo menos. Né? Mas eu vou lá de vez em quando. Não sei se alguém ficou incomodado, vamos olhar para ele. Né? Se me verem de novo numa festa, não fiquem incomodados, então não estou nem aí porque vocês estão tratando. Estou nem aí, eu não posso mais dizer, eu tomo a minha cerveja, falo a minha merda. No dia seguinte, eu já acreditei tudo que eu vi. Porque não me interessa. Se existe isso aqui, avisa para quem faz isso para ir embora, está no lugar errado. Uma coisa é errada, uma coisa é alguém crespar aqui para a Ana, para a Júlia, por causa de alguma coisa, outra coisa é a prova, é a bota. Não tem um. Eu não posso relacionar isso. Não pode ter isso na faculdade. Não é? Não tem que falar dessa forma. E se tiver, usa os meios legais que tem aí, porque porra, o professor não é o bambambam, o dono do tudo. Olha, eu tenho que cumprir regra, todos nós temos que cumprir regra. Por isso eu posso evitar o aluno. Se acontecer, vai seguir. Ah, aqui demora pra cacete. Né? E às vezes não se resolve. Mas lá atrás, incomoda. Porque o professor não é o todo-poderoso. E tem que tratar de respeitar o aluno assim como ele deve ser respeitado. E para respeitar o aluno significa também tratar, ou seja, o trabalho, né? Não prejudicar ninguém. É assim, pô. Não é? Então, para dar um recado. Não, incorpora quem quer incorporar. Um dia vocês vão lembrar dessa coisa. Não fica preocupado com o que os outros fazem. E não se meta na vida. Aí não tem problema. Vive a vida de você. Leve a vida de você. Deu errado? Faz parte. Faz parte. Nem tudo que eu fiz deu certo. Nem tudo que eu fiz foi 100%. Mas os erros também a gente aprende. Eu falo muito da gente tem a tal da história militar. Até outro dia eu estava vendo um filme lá, eu lembrei. Né? 1000 anos atrás, a Operação Império, por exemplo, dos israelenses para fazer o resgate lá em Milton, num avião sequestrado. Não sei se vocês viram. Tem um filme mais atual, que saiu agora há pouco tempo, e tem um antigo. O antigo é melhor do que esse. Né? Que conta a operação dos israelenses que a gente estudava. Isso é história militar, para aprender o que é uma operação de comandos de sucesso. Entendeu? O que é os caras saírem de Israel, atravessar uma parte da África, voando abaixo dos terroristas, sem os canais de pegar o avião, pousar numa pista secundária no aeroporto, sem os terroristas perceberem que os caras estavam lá, entrar no saguão do aeroporto, matar todos os terroristas, e retirar de lá todos os reféns com vida. O único israelense que morreu foi o coronel comandante dos comandos, que por um acaso era irmão do Benjamin Netanyahu. E por causa disso, o Netanyahu entrou na política. Isso é uma puta de uma operação. Todo mundo no mundo inteiro estuda isso para entender como é que eles fizeram isso, para aprender. Do mesmo jeito que a gente estudava a Marte Garden. A Marte Garden, não sei se vocês sabem. Sabe o que é a Marte Garden? Mas que era uma operação que o Montgomery inventou para chegar na Alemanha antes dos russos. Né? Ele já tinha invadido a Europa. Aí o que, que ele bolou? Ah, lançar paraquedistas dentro da Holanda para dominar umas pontes antes dos alemães explodirem as pontes. E aí vinha uma coluna blindada que ia entrar na Alemanha antes dos russos. A ideia era disparar. Só que foi mal planejado. Tá? A inteligência não funcionou. Lançaram os paraquedistas em cima de tropa blindada alemã. Teve uma divisão inglesa que foi dizimada, junto com uma brigada polonesa, porque lançaram os caras em cima de onde tinha blindado alemão. Não passaram da primeira ponte. Um erro, tudo cheio de erro, o planejamento e a execução. Com isso, veio o inverno nas Ardenas, aí que vocês vão estudar a história da Segunda Guerra, ficaram lá parados no inverno nas Ardenas, só foram avançar depois, já de 45. Quando a ideia era chegar antes do inverno de 44 na Alemanha. E aí os russos teriam dado a história. Os russos não teriam dado a Alemanha. Então talvez a Guerra Fria fosse outra, por causa de uma merda de uma operação mal feita. A gente estudava aí, tem um filme, outra do filme também. Uma ponte imaginária. Um filme antigo, não sei se quiseram outro, mas procurem esse. Uma ponte imaginária. E tem um livro. Tem um livro que conta a operação. Tá? Por que, que a gente estudava isso? Para aprender com erro.
O que que foi nesse lugar errado? Então a gente aprende tanto com as coisas certas e boas, como com as coisas erradas, os erros. E a história militar é típica. A gente só não estuda, não fica estudando batalha, operações militares que deram certo. A gente estuda também o que deu errado, para aprender. Não é? Então o que vocês fizerem errado, o que deu errado, também incorpora. Vocês aprendem, levam isso correto a gente. Podem fazer igual. Tá bom? Tudo isso eu falei por quê? Porque eu estava falando com o meu da aula. Tá? Então é uns tópicos ali e eu vou falar. O trabalho. O trabalho depois eu vou passar para vocês. O que vocês vão fazer hoje? Tem uma folha solta aí? Então a Ana vai passar a folha. Vocês montem grupo de quatro. Com exceção da dona Amanda, da Júlia, da Fernanda e da Cauane, que já é o grupo. Aí depois eu falo com vocês o que vocês vão fazer. Então vocês não entram no grupo mesmo. Esse aqui já é um grupo. É um grupo 1, aliás. Tá? Então, durante a aula, passa a lista, vocês se ajeitem, aí depois, mais pra frente, eu vou passar o que vocês vão fazer. Mas já que vamos ficar aí sem dormir, né? A você que é curioso, só o diabo, vai ficar sem dormir. O que será que vai ser o trabalho? O que será que vai ser o trabalho? O trabalho é, vocês vão apresentar tópicos de uma constituição de um país que eu vou passar para vocês. Tá? A projeção dessa primeira dupla que vai dar é uma aula. O que O coração faz mal. Com essas batimentos, palpitações. Vocês entenderam? Então é isso que eu vou passar para vocês. E depois, cada país, eu vou avisar enquanto vocês vão apresentar aquela aula. Então, assim que eu acabar toda a parte do blá blá blá, vocês apresentam. Ok? O que nós vamos falar aqui? Quem já viu o plano? Nós vamos falar do direito constitucional comparado. E junto, tem uma razão do porquê. Tem lá um tópico, que é um tópico bacana, que no momento a gente dá no direito internacional público. Mas aqui eles colocaram, quando montaram essa grade, no direito constitucional comparado, que é a questão da nacionalidade e a questão de estrangeiro. Estrangeiro eu não vou falar tanto, porque a Mariana, no quarto ano, eu não tiveram aula com a Mariana no passado, né? Ela estava lá grave. Então, a Mariana é que dá essa matéria de direitos humanos e socioambiental. Então ela fala bastante de estrangeiro. Mas nós vamos começar a falar nacionalidade e estrangeiro. Então, toda a disciplina é ensina do direito constitucional comparado. Para falar do direito constitucional comparado, eu tenho que falar de Constituição. Então, eu vou dar uma viajada lá longe para falar do Estado, como é que esse Estado evoluiu, como é que nós chegamos no tal Estado Constitucional, e daí vem a Constituição, para a gente falar de direito constitucional. Já vou adiantar que vocês só vão tomar conhecimento do que é o direito constitucional. Vocês vão ver pelo meu trabalho aqui que nós não vamos fazer direito constitucional comparado. Primeiro que nem é no direito, nós vamos no curso de RI. Aliás, nem no direito tem. A senhora, por exemplo, está lá ainda ou não foi embora? Está lá. Você não vai ter direito constitucional comparado na fundação. Aliás, não vai ter nem direito internacional privado, que tem aqui e aí, lá no canto. Lá só tem direito internacional público, que é o que vocês vão ter no terceiro ano. A USP tem. Tem algumas outras faculdades por aí que tem direito comparado. E o direito constitucional comparado. Mas na grande maioria dos cursos de direito em faculdade privada, não tem. Tá? E não tem tanta gente que trabalha com direito constitucional comparado. tem gente que diz que faz direção de temporal comparada e que não faz. Faz errado. Tá? Então, o que, que eu vou passar para você? Uma noção do que é o direito constitucional comparado. E para entender isso, nós vamos falar do Estado, vamos falar um pouquinho dos filósofos, né? Talvez até eu fale um pouco de coisa que vocês deveriam ter visto, né, na matéria do ano passado, que é a introdução do direito, tá? E para a gente chegar na questão do Estado constitucional, né, para explicar de onde vem a Constituição. E aí, então, nós vamos ter uma aula, que eu vou adiantar bem para ela, ela tem um pouco de curiosidade, que são os grandes sistemas do direito, principalmente o direito romano e o direito inglês, que são dois tipos de direito, dois sistemas muito diferentes, e de onde deriva, por exemplo, o nosso direito. O romano germânico, o inglês, para aí a gente bater algumas constituições, que eu seleciono ali a dedo, depois também vocês vão entender por quê. Né? Cada ano eu seleciono diferente do outro, para que vocês tenham uma ideia da constituição diferente do país diferente. Por exemplo, uma constituição iraniana, ela é islâmica. Uma constituição marroquina, ela é islâmica. Porque o Estado oficialmente é, não é lá, ele é islâmico. Então a constituição é de uma diferente do Estado laico. As instituições são diferentes. Mas vocês vão ter só um flash de alguns pontos sobre dessas constituições para ter uma, dar uma viajada. Porque nós não vamos fazer direito constitucional comparado. Então, não vamos comparar. Vocês só vão ter a noção do que é. Feito? Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer ver se eu não esqueci de nada. Mas não tem por que alguém ficar com desesperação. Pessoal que vem de outro curso, não sei o que, eles têm meu e-mail e têm o meu telefone. Ok? Tem gente que já sabe, aliás, tem gente que não para de encher o saco. Não, não é você. Mas não tem problema, o pessoal aqui, vocês que chegaram agora, né, não tem estresse. A última vez de encher o saco e me perguntar as coisas, não foi isso, estou na minha vida. Aliás, eu estava indo para o dentista, viu? É uma das bolsas, perto de você, das coisas, mas não tem problema, então tem gente aqui que já sabe que vocês também não têm estresse, tá? Se eu estiver ocupado, e começar a encher no saco do topo, viu aí? Mas pode perguntar, pode e-mail, zap zap, pega aí com ele, sem isso aí. Ok? Entendeu? Mais alguma coisa? Então, vamos lá com o nosso papo. Thank you. gente aí que já se mandou, tá tudo? Fala. Só dois? Não tem vestibular,
não? Não. Não tem vestibular também, mas não tem vestibular.
Ah, é? Vocês também pegaram vaga remanescente. Bom. Então vamos lá. Direito constitucional. Então vamos começar com direito constitucional. Dona Fernanda, o que, que é direito constitucional? Já teve essa porra na população? Está tendo com quem? Com o Edmilson?
Com o Guilherme.
O que, que é direito constitucional?
São as normas que estão na Constituição.
Hein?
São as normas que
estão na Constituição. A primeira ideia é aquilo que está lá. É um ramo do direito. Não é? Direito constitucional, direito penal, direito civil, direito tributário, empresarial, então o direito constitucional é um ramo do direito. E aí, ele pode ser compreendido sob dois aspectos. O primeiro aspecto está na área do direito objetivo. O que, que é? O que, que seria? Anota aí. A outra coisa também, de vez em quando eu vou ditar. Para eu citar o tópico aí, eu dito, anota aí para vocês anotarem o conceito ou alguma coisa assim, tá? Então, direito, como a Fernanda falou, não falou bem, mas tudo bem, mas é um conjunto de normas destinadas a estruturar a forma do Estado de governo, vírgula, enfim, dos poderes estatais, seus órgãos, e dispor sobre as limitações desses poderes, e sobre a garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. Olha, então, se vocês pegarem a Constituição do Brasil, por exemplo, o que, que tem lá? Ali está a estrutura do Estado. Ali diz, ah, isso aqui é uma república presidencialista. Ah, o que, que o presidente da república faz? O que? Ah, o legislativo é o Congresso, sabe, que tem lá a Câmara dos Deputados e o Senado. O que, que é que o Senado faz? O que, que ele tem? Está tudo lá na Constituição. E também a limitação desses poderes. Ora, se vocês veem esse papo que está hoje, eu já faz tempo que não vejo muito nele, não, eu pego flash. É tanta merda, eu estou com papo, um monte de coisa para fazer aí no meu paper. Então, de vez em quando eu vou. É, hoje, por exemplo, está lá o blá blá blá, do diabo, do veto, no tal do orçamento, não sei das quantas. Né? Ora, por que, que isso acontece? Porque a Constituição diz. Qual é o poder do presidente? O que é que o Congresso faz? Como é que se dá esse jogo? Está na Constituição. No nosso presidencialismo é assim, porque a Constituição diz que é assim. Então a Constituição estrutura. Ela que estabelece os órgãos do Estado e as limitações de cada um. Okay? Mas também, principalmente, o que é que tem no começo da Constituição, Fernando? Aquele livro daquele artigão desse tamanho que eles chamam de das garantias fundamentais, não é? Aí o que é direito fundamental? Isso. Então, quando eu falo garantia dos direitos fundamentais, são os direitos que foram positivados e que estão na Constituição. Porque a gente tem os direitos da pessoa humana. Lá no quarto ano, vocês, pelo menos quando eu dava essa matéria, eu contava toda a história desde a Grécia. Olha o que foi. Desde a Grécia, né? Como foi a evolução desses direitos humanos. Foi lenta para fazer. Né? Mas quando esse tal, esses direitos humanos, vão para a Constituição, são os direitos fundamentais. Então são aqueles direitos humanos que são positivados na Constituição. Então toda a Constituição tem um direito. Nosso direito. Ok? Então, ora, quando eu digo que o direito constitucional é esse conjunto de normas, blá, 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 eu estou dizendo que o direito constitucional é a própria Constituição. Não é? Onde é que está esse conjunto? Na Constituição. Constituição é essa que surge num determinado momento da história. Ela não existiu sempre na história da humanidade. Por uma série de razões, de repente, surge uma Constituição. E isso é tão importante que ela fica. E eu acho que todos os estados, hoje em dia, todo o mundo, têm uma Constituição. Não é? Mesmo as ditaduras. Não é? Mesmo as ditaduras. Acabou por dar um golpe de Estado, muda a Constituição, até para legitimar constitucionalmente a ditadura. E, pior ainda, né? Dá um nó ali para apresentar a ditadura como outra vez democrática. Não é? Para ser aceita pelo povo. Não é assim? De tão forte que fica essa ideia do Estado. Mas depois a gente volta nessa história. Agora, tem um outro lado, um outro aspecto do direito constitucional, que é a questão da ciência. Eu vou falar agora um pouquinho, depois eu vou falar mais. Olha, se a gente pensar, o que é a ciência? Giovanna, lembra do ano passado? Porra nenhuma, né? Lembra nada? Alguém lembra? Que tipo de conhecimento? Está certo. Não, está certo. É um bom melhorar, né? Um conhecimento sistematizado. Né? Sobre o quê? Cansei de falar. Conhecimento sobre o quê? Sobre um objeto. Né? Então, a ciência é um conhecimento sistematizado sobre um objeto. Pode ser uma cadeira, pode ser uma comunidade, pode ser o Estado, pode ser um diabo, não é? É um objeto. Muito bem. Ora, se eu falo de direito constitucional e pensar em termos de ciência, que é a busca por um conhecimento sistematizado sobre um determinado objeto, qual é o objeto? Hein? A Constituição. Ok? Ora, então, pensando assim, sendo o direito constitucional um ramo do direito público, o direito constitucional é público, não é privado. Ok? Se o direito constitucional é um ramo do direito público e o objeto é a Constituição, se eu pensar em ciência, o que é que o direito constitucional vai buscar? Vai buscar o conhecimento da Constituição. Ok? Ora, mas se o direito constitucional é esse conjunto de normas, então o que é que ele vai buscar? Ele vai buscar expor, analisar, interpretar, sistematizar os princípios e as normas do ordenamento fundamental do Estado. Por quê? Porque a Constituição ordena o Estado. Pegado? Hein? Não? Vamos lá de novo. Se a gente pensar no direito constitucional como um conjunto de normas, ok? E seria a Constituição. Esse conjunto de normas, o que ele faz? Estrutura do Estado. Os poderes, a limitação dos poderes, os direitos. Tem? Então, o direito constitucional é esse conjunto da própria Constituição. A Constituição é essa que ordena o Estado. Agora, a ciência, o que ela faz? Conhecimento sistematizado de um objeto. Nesse nosso caso, o objeto é a Constituição. Se a Constituição é um conjunto de normas que ordena o Estado, e eu vou estudar o quê? O que eu vou buscar? Um conhecimento sobre esse conjunto de normas. Um conhecimento sobre a ordenação, a estrutura do Estado e outras coisas que estão na Constituição. Ok? Ora, pensando assim, esse é o segundo aspecto. Por quê? Porque o direito constitucional, então, como ciência, e não como direito objetivo, como eu falei antes, ele tem como objetivo a sistematização desses princípios, dessas normas, de um determinado Estado. Quando eu falo de direito constitucional, quando falaram para a Fernanda, ó, você vai ter direito constitucional agora na faculdade de direito, o que é que vocês vão ver? De quem? Do Brasil. Que aliás é um belo saco. Não sei se mudou, mas eles ficam lá, artigo por artigo da Constituição. Não é? Aí o caboclo não entende o artigo, ah, vamos ver aqui. Né? Não é isso? É ou não é? Pois é, porque eles vão estudar a Constituição brasileira. Tá certo? Bom. Ora, então, mas não é só isso. Não é só isso. O direito constitucional é que na universidade privada, e aí a Fernanda me corrige para falar besteira, mas eu não vou falar besteira, porque eu dei aula 6 anos no vapor, o que é. Eles, não estou me dando mal na fundação, não, eu adoro a fundação. Só saí de lá porque eu não podia ficar lá e aqui. Né? Fundação, para mim, é, não sei como é que é, mas é uma excelente faculdade. Tem um propósito. Não é máquina de ganhar dinheiro. Né? Mas o problema é a carga horária. Não tem carga horária. Se a gente pegar USP, lá em São Francisco, acho que os 2 primeiros anos, acho que os 5 primeiros semestres, é integral. Integral, tem aula de manhã e de tarde. Ora, isso significa que 5, 10, 15, 25 disciplinas a mais. Ora, então eles têm direito romano. Direito, tem uma matéria na UF que é direito romano. Você nunca vai ver isso, nem passa perto. Hein? Pois é, mas é aquele jogo, mas tem a história do direito lá. Tem o direito romano, tem a sociologia do direito, a filosofia do direito. Aqui eles vão. Vocês leram? Porque ela tem tempo. Só que isso dá uma base. Por quê? Porque se o nosso direito derivou do direito romano, quando se entende o direito romano, nós vamos entender uma série de princípios que foram utilizados para estabelecer o nosso direito. Eu estou falando só de Constituição, do penal, do civil. Vocês entenderam? Ora, então quem tem essa disciplina, quem entende o que eu estou falando, porra, tem muito mais base para entender o direito do que um aluno que é Fernanda. Não desmereceu na atenção, o cara se doeu com o tempo. E também do público, o público quer aquilo que cai na prova, aquilo que cai na OAB, aquilo que cai no concurso. Não é? Uma coisa muito prática, eles não querem, não. Nós vamos ficar viajando na filosofia do direito. Mas, então, o tanto direito constitucional não é só ficar analisando artigos da Constituição de um determinado país. É entender os princípios, como esse direito constitucional, como essa Constituição foi formada, que tem relação com o povo, com a história, com a cultura de um determinado povo. Entendeu? Ué, então, quando eu vou estudar direito constitucional, eu não deveria ficar em cima só de artigos. Eu deveria entender os princípios da formação daquela Constituição daquele Estado. Ok? Bom, mas, se eu penso que, como ciência, a Constituição é o objeto, e eu tenho que entender a Constituição, tá? Os princípios, as normas, esse conjunto de uma Constituição, eu estou falando, nesse caso, eu entendo o direito constitucional como um direito positivo. Porque o que está na Constituição são normas positivas. Ok? Diferente daquele outro. Agora, se ao invés. Vem você.
Eu
não lembro que você não passasse. De onde? Tá? Ah, da irmã? Ah, Sagrado Coração? Muito bem. Depois você pergunta o que eu falei. Você perdeu a principal da aula, o meu pá. Meu blá blá blá. Pois é, Amanda fala pra você, tudo bem. Fala direito. Não coloque palavras na minha boca. Exatamente como eu falei. Mandou? Você está aqui sentado aqui para quê? Bom, vamos lá. Ah! Mas se a gente avançar, em vez de simplesmente fazer o que a Fernanda está fazendo, entender a Constituição do Brasil. Eu pegar essa Constituição e comparar ela com a Constituição de outro Estado, da Argentina, por exemplo. O que eu estou fazendo? Aí está o tal do direito. Não é só isso, né? Para ficar aí. Ok? Então, se eu falo de direito constitucional, eu estou falando desse estudo da Constituição de um determinado país. Esse conjunto, o princípio de direito. Mas se eu falo de direito constitucional comparado, que é o nome já da matéria, já vem a ideia, tá? Não é só a Constituição do Brasil. Pode até ser algumas constituições no Brasil. Mas não só essa de 88 que ela está estudando na faculdade de Direito. Ok? Pode até ser uma comparação de constituições brasileiras. Pode ser a comparação da Constituição brasileira com a de outro Estado. Pode ser a comparação da Constituição francesa com a Constituição alemã. Isso não é real, tem mais coisa. Guarda a ideia. Aí nós vamos falar de direito constitucional comparado. Então, o que é, qual é o objeto do direito constitucional comparado? Anota aí. É o confronto de ordenamentos constitucionais diversos. Ou institutos, ou instituições de ordens constitucionais diretas. Então vamos lá de novo. É o confronto de ordenamentos constitucionais diretos, ou de institutos ou instituições de ordens constitucionais diversas. O que quer dizer isso? Ah, se eu pegar, por exemplo, o sistema constitucional por inteiro do Brasil e comparar com o sistema constitucional argentino, Eu estou fazendo o quê? Um confronto do ordenamento constitucional direto. Ok? Mas, se eu pegar, por exemplo, na Constituição, vamos pegar o presidencialismo. Se eu pegar o presidencialismo na Constituição brasileira e o presidencialismo na Constituição colombiana, como é que funciona esse Estado presidencialista aqui e lá? Pelo menos, tendo por base as Constituições. Ok? Eu estou fazendo o quê? Estou já um pouco comparando o sistema constitucional. Eu estou comparando uma instituição. Ok? Aí eu vou para esse segundo item da definição do objeto que eu passei para você. Mas, se eu pegar, por exemplo, a Constituição Brasileira do Regime Militar, 1967, previu o que a gente chama de delegação legislativa. O que, que era essa delegação legislativa? Era o poder que o presidente, ou uma comissão nomeada pelo presidente, tinha de decretar lei. A parte do Congresso. Vamos supor. O mando, regime militar, estava na Constituição. É a chamada delegação legislativa. Mas essa delegação legislativa da Constituição de 1967, do regime militar, entendeu? Ela tem, a fonte dela é a Constituição italiana. Porque a Constituição italiana tem a delegação, ou tinha, não sei se mudaram. Tinha na época a delegação legislativa. Ok? Ora, então se eu pego a delegação legislativa da Constituição Brasileira de 1967, me comparo com a delegação legislativa da Constituição Italiana, eu não estou comparando o sistema constitucional como um todo. Eu não estou comparando instituições. Por exemplo, o Senado, o Congresso, a presidência. Ok? Eu estou comparando institutos. Ora, então aí a gente bate os três itens aqui que eu falei do objeto. Né? Eu posso tanto comparar o sistema constitucional diferente, tanto de estados diferentes, como de constituições diferentes, em épocas diferentes, do mesmo país, depois eu vou falar disso. Ok? Eu posso pegar instituições que estão previstas na Constituição de países diferentes e comparar como é que elas funcionam. Como eu posso pegar institutos? Por exemplo, a nacionalidade, que nós vamos falar mais para frente. Nacionalidade. Né? Quem é que determina a nacionalidade? Por que eu sou brasileiro, ela é brasileira? Tem alguém que tem dupla nacionalidade? Não? Ah, você tem? Japonesa? Então, por que aquele povo é brasileira e japonesa? Por que você é brasileira e japonesa? Tem mais algumas outras dúvidas? Tá. Por que que é? Não, mas quem é que disse que você podia ser japonês? Quem é que disse que você podia ser nacional do Japão? O governo. Aonde é que está isso? Na Constituição japonesa. Por quê? Porque cada estado diz quem são os seus nacionais. Nós somos brasileiros porque na Constituição brasileira está dizendo lá. Depois nós vamos, eu vou explicar como é que funciona. Mas é o Estado que diz. E não tem nenhuma norma internacional, no direito internacional, que diga que o Estado tem que ser de determinada maneira. Ainda é por conta de cada Estado determinar quem seja nacional. Como é por conta de cada Estado regular a situação do estrangeiro. Ok? quem é que pode entrar, como é que pode entrar. A outra que eu vi aí esses dias é o diabo do Trump mandando uns aviões brasileiros importar para os Estados Unidos. Não é? Aí já tem uns idiotas, né, que não sabem porra nenhuma, aí bota lá no zap. Culpa do Bolsonaro, do bolso. Culpa do bolso. Culpa do bolso. Ah, por quê? Desde 2006 não tinha esse tipo de deportação, agora tem. Não tinha porque os governos americanos não vieram. Por quê? Tanto faz se for bolso, furo, ou raio do quarto. Não pode fazer nada. Não tem nada que obrigue o governo a se portar de determinada maneira em relação a estrangeiro. Se o governo brasileiro resolve, ele não deixa entrar nenhum estrangeiro aqui. E não tem cristão que faça ele, porque legalmente ele pode fazer isso. Ah, vai ter uma pressão política. Vocês entenderam? Porque o Estado regula quem entra, quem sai dentro do Estado, ainda é assim. E o Estado regula quem são os seus nacionais.
Professor, mas a ACME não tem alguma norma referente a refugiados, essas coisas?
Não. O ACME é um alto comissariado da ONU que cuida de refugiados. Aonde está a definição de refugiado? Na convenção de refugiados. Ok? Lá tem quem são os refugiados e como é que eles devem ser tratados. Ainda tem um primeiro ponto que eu não vou me alongar, porque a gente vai ver onde que vem. A convenção de refugiados, como qualquer tratado internacional, só é válido para aqueles países que se comprometeram ao tratado. Então, a primeira coisa é ver, o Brasil é mesmo tratado? É. Uma outra coisa, refugiado é uma coisa. Migrante é outra. Brasileiro entrando ilegal nos Estados Unidos é outro. Não é? Dona Cauane que resolveu, né? Ai, olha, Estados Unidos, só o dinheiro, daí. Homem, só o diabo. Só o dinheiro. Aí aquele amigo dela lá, como é que é? O pai da vizinha, do amigo, da amiga, convidou ela para ir para lá. Entendeu? Aí ela chega lá, chega lá. Ela, o passaporte e a bolsa, mais nada. Aí o sujeito lá da alfândega vira para ela, cartão de crédito internacional. Tudo bem. Passagem de volta. Tem não. Vai ficar onde? Na casa de uma amiga. Cadê o endereço da amiga? Que é o contato da amiga. Ah, ela está me esperando lá fora. Dinheiro. Tem país lá que tem tanto de dinheiro ou cartão internacional. Aí depende do que ela pega. Ah, tem não. Vai tirar lá 10 reais. Bom, parou aí, ela vai lá pro quartinho, entendeu? Junto com os outros, minha filha, aqui você. O funcionário da alfândega, que lá nos Estados Unidos da Homeland Security, aqui é Polícia Federal, tem países que é privado, é o cara da imigração, funcionário da imigração, vai virar para ela e vai dizer, ó, tá cá, minha filha, lá pro quarto. E vai ficar lá até arrumar um jeito de mandar ela de volta para cá. E não tem ministro de Relações Exteriores, moço, o diabo que vá resolver o problema dela. Não vai. Porque ela não cumpriu as regras para entrar no país. Isso aí é impedimento de entrar. Você entendeu? Então tem que ver qual é a situação. Não vamos falar disso lá não. Tá? Então. A Nicole tem dupla nacionalidade porque o Brasil diz que ela é brasileira. E o Japão deixou ela ser japonesa. Isso está na Constituição. Isso é um instituto. A nacionalidade, a extradição, são institutos que normalmente estão previstos. Então, se eu vou estudar a nacionalidade prevista na Constituição Brasileira e comparar ela, por exemplo, como é que o chinês apresenta a nacionalidade? como é que o Brasil regula a entrada de estrangeiro? O que, que diz sobre estrangeiro na Constituição brasileira? O que, que diz na Constituição russa? Eu estou comparando em institutos. Ok? Ah, vou estudar como é que funciona o parlamento inglês e o congresso brasileiro. Eu estou comparando em institutos. Ah, eu vou pegar a Constituição brasileira de 1824 britânica e vou comparar com o Instituto da Constituição Francesa de 1830 na França. Estou fazendo uma comparação de constituições, de sistema constitucional. Deu para entender? Esse é o objeto do direito constitucional comparado. Manjado? Alguma dúvida? Até aí está ok? Uma instituição, as pessoas sempre lembram o seguinte, é um órgão, congresso não está previsto como é que ele funciona, o que ele faz na Constituição, a presidência da República não está na Constituição, tá? Elas são instituições. Como é que está estruturado o judiciário no Brasil? Por que é que a gente tem um juiz em primeira instância, tem o TJ, tem o STJ, tem o STF? E o que é que cada um faz? Onde é que está isso, Fernando? Na Constituição. Então, se eu vou comparar o sistema judiciário, como ele está estruturado no Brasil e na Argentina, com base na Constituição do sistema brasileiro, eu estou estudando instituições. Então, o STF é uma instituição. O STJ é uma instituição. Deu beleza? Agora, vamos dizer assim, ó. É, não tem uma coisa física. O Congresso está lá, você consegue ver o Congresso? Hein? E vê, porra, está lá aquela porra, lá, os dois prédios lá, uma para cá, outra para lá. Não tem negócio? Lá é o Congresso, não é? Você botar na internet, no Google lá, Congresso Argentino, vai aparecer lá um prédio. Não vai? Tá, tá. O STF, tá lá em algum lugar? Tá. Onde fica o TJ em São Paulo? Tá lá em algum lugar? Não tem? Agora, se eu perguntar para você a extradição, você acha ela? Você vê ela em algum lugar? Então, isso. Bonjour? Puta, essa eu queria ir lá no fundo da cartola. Deu para entender? Nacionalidade. Você vê a nacionalidade? Você sabe que ela existe. Ela sabe que ela tem duas. Você vê? Instituto. Manjou? Alguma pergunta? Então vamos tomar água e eu vou chegar. Fala. Peraí. Fala. Como é que é? Delegação, a delegação legislativa era o seguinte, era como é que funciona hoje no Brasil? Quem é responsável pela lei? Quem? O legislativo. O presidente da República pode até propor. Aliás, deve. Ele faz as propostas de lei. Mas quem é que aprova? Quem é que deveria ter a iniciativa de criar leis legislativas? Ok? Mas no regime militar, a Constituição de 1867, foi lá 3 anos, né? 2 anos, alguma coisa de golpe, ela delegou. Ora, tinha um Congresso, mas o presidente tinha poder para ele legislar, ele criar lei, ou uma comissão que ele nomeava. E aí o Congresso não estava nem convite. É lógico que são algumas situações, são previstas as situações que ele poderia fazer. Ok? Mas essa é a delegação. É, entende a palavra delegação. Juridicamente, delegação, por exemplo, eu sou o diretor aqui da faculdade. Eu tenho minhas responsabilidades. Tem documento só eu assino. Mas se eu estiver viajando, por delegação, o vice pode assinar. Por quê? Porque ele tem um poder delegado de tomar decisões, de assinar coisas, no meu lugar. Em algum lugar está falando isso que ele tem. Então você delega. E normalmente quando você assina por delegação, você bota PD. Eu nunca vi isso. Você assina por delegação. Por quê? Porque você está autorizado por algum documento a assinar em nome da autoridade por delegação. O que o governo militar fez? Levou para ele mesmo. Ele decidiu trazer para ele mesmo o poder de fazer lei. Em algumas situações, independente do Congresso. É a delegação da ditadura. Outros países têm isso. Aí é por isso que eu falei. Você pode comparar. Como é que funcionou isso? Nessa Constituição específica do regime militar? E como é que funcionou ou funciona isso em outros países que têm esse instituto? Ok? Entendeu? Vamos lá. Fala. Companheiros, cigarro.